Salve, salve, meu querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E hoje, neste episódio aqui, a gente vai estar passando a nossa visão sobre o boring, o chatinho GP da Espanha. Essa pista que ninguém aguenta mais, Naldo Frank. Muito obrigado por estar aqui comigo mais esse episódio. Senhoras e senhores, Naldo Frank.
Boa noite, boa tarde, boa madrugada. Você aí da casa do... aquele lugar mesmo. Seja mais uma vez bem-vindo pra gente. Cara, vamos lá, né? Circuito catalão. É uma corrida triste.
Nossa.
O Barcelona levou aquela atropelada do Bayern. Então, assim, a cidade tava triste. E o GP foi igual a cidade. Triste. Não era pra se esperar, né? Cadê a energia? Cadê a energia? Cadê o jovem good vibes pra poder me explicar isso?
Mesmo sem a torcida lá no GP, no circuito de Barcelona lá, dava pra ver que tava uma atmosfera triste dos fiscais ali, não sei. O pessoal de lá, o pessoal espanhol, lá, torcedor do Barcelona, meio triste. Que sacode, hein, do Bayern pra cima do Barça, cara?
Sacode? Nossa senhora.
Senhor Jesus, 8-2, meu Jesus amado. E assim como o Bayern deu um sacode no clássico Barcelona, né? Lewis Hamilton e Mercedes deu um sacode em todo mundo do grid, né, do Frank?
É, né? Aquela história, né? A Fórmula 1 morreu em 94 com o Senna. Mas parece que, né? Veio um santo aí e falou: levanta-te, Lázaro. Terminou depois de 61 voltas. O 66, agora deu branco aqui quantas voltas são.
66 voltas.
Só quem tava na mesma volta do líder era Max Verstappen e Valtteri Sapatos. E mesmo assim, Bottas tava 44 segundos, quase 45 segundos atrás do quarto, que foi o Lance Stroll.
Que vexame,
é uma volta. Então sim, voltamos para o 94. Vai ter Imola. Vou torcer para não ter desgraça. Só isso que eu penso.
Que fase do Bottas, hein, cara? Ele teve uma péssima largada aí, o que acabou custando... matou, né, o resto da corrida dele, cara. Ele foi ultrapassado ali na largada pelo Stroll, pelo próprio Verstappen, né, se eu não me engano. O Verstappen largou em terceiro, foi. E foi ultrapassado pelo Pérez, foi isso mesmo, Naldo? Aí ele acabou caindo pra quinto ou pra sexto, foi alguma coisa assim?
Não, ele cai ali pra quarto, é uma excelente largada que, né, o senhor Kleber Machado não teve o prazer de conseguir assistir, né. Dane-se que ele é narrador, dane-se isso, né, ele ganha pra isso, mas ele não consegue. Então tivemos um grande probleminha ali, né? O Bottas, assim como o próprio Lewis, eles não forçaram nas primeiras voltas. E de certa forma bastante inteligente da parte deles. É um circuito bastante abrasivo e o setor que você tem que apertar é o último, que é um setor de curvas bem mais fechadinhas e onde você realmente faz o tempo. Só que nessa largada, né, mansa, né, tímida que o Bottas faz, o Verstappen pula muito bem e de quebra... Lance Stroll, ele sai muito bem naquela largada. Mais uma vez, ele larga bem melhor que o próprio Bottas, que tá na melhor equipe.
Lance Stroll, nunca criticado aqui por
jamais,
nós.
Jamais,
né?
Jamais. Se um dia eu falei mal, provavelmente estava bêbado. Provavelmente.
Não estava sobre sã consciência. Uma pessoa de sã consciência não fala mal de,
jamais.
De Lance Stroll. Jamais, Lance Stroll, cara.
Na
jamais.
Minha casa leva porrada. Na minha casa, uma porrada. Pisou que falou mal. Nossa, quebra no pau. Então, assim, né? Ele
Ai,
foi,
cara.
Tentou acompanhar ali a corrida, tentou passar logo, não conseguiu e também não poderia forçar muito pra não triturar os próprios pneus. Ficou esperando a zona abrir, né? O DRS. Depois de umas duas ou três voltas depois do DRS, ele consegue ultrapassar o Lance Stroll. Só que nisso, foi tempo suficiente pra ele perder contato tanto com Hamilton quanto com o Verstappen, que bem no início ele tentou alcançar, mas quando começou a chegar ali no pace, na volta lá, 7, se não me engano, um pace de 1.6, entre 1.6 e 1.4, Lewis começou ali a administrar a distância e o Verstappen não encostava mais, o que aparentava ser né, um real ritmo mais forte de corrida da RBR, não se tornou uma real verdade, né? Não todo, a grande diferença, tanto para a RBR quanto para a Mercedes, está sendo seus primeiros pilotos, Verstappen e Hamilton.
É esse ponto legal de observar, que eu tava assistindo a corrida, né? Eu tava de olho no pace ali do Hamilton pro Verstappen nas primeiras voltas ali. O Hamilton sempre administrando ali a 1.4, 1.5, 1.6. Meu, na hora que chegou o rádio pra ele pisar, velho. Véi, foi coisa de 1,5 segundo em uma volta, tá ligado? Que ele abriu que. Falei, caralho, que bagulho absurdo. E o Verstappen não
Não
conseguia
acompanhou,
manter o
né?
mesmo pace ali do Vettel. Não acompanha, não acompanha, entendeu?
Ironicamente, né? Uma semana depois, né? A Mercedes, que era a comedora de pneu italiano, acabou virando a equipe austríaca. A RBR,
É,
assim,
então.
até por forçar e querendo ou não, a RBR não tem nada a perder, já que ela não vai ganhar esse campeonato, ela não vai disputar esse título pelo que se desenhou até agora. Então, foi com tudo mesmo. Duas paradas, forçou. Fizeram
É,
certo, não
mano.
tem nada a perder, entendeu?
Eu tenho que perder, eu tenho que perder. E é isso, né? É legal você ver como a Mercedes realmente tem o espírito e as atitudes e a sorte, claro, de uma equipe campeã, cara. Eles se ferraram lá no GP da Grã-Bretanha, né? Com os pneus estourando tudo. E você vê como eles trouxeram essa solução de alta temperatura, tudo, pra esse GP já e. Eles conseguiram superar nessa essa dificuldade que eles tinham e mostra aí a constante evolução da Mercedes. E não é à toa, né, cara, que tem essa hegemonia, né, da Mercedes há um bom tempo já.
Sim, e me arrisco dizer, se não tem ali o acidente de Le Mans de 55, onde a Mercedes tem um acidente, onde morre quase 300 pessoas, é um
Sim, sim,
puta
sim,
acidente feio. Se quiser,
sim. Sim.
busca aí no YouTube, tem um acidente, bem aterrorizante ver aquele acidente. E ela se retira das pistas, volta só em 89 para endurance e tal, mas na minha opinião, se ela não sai da Fórmula 1, ela seria praticamente o que a Ferrari hoje em dia.
Sim,
Então,
sim,
assim,
sim. Sem dúvida,
aí
sem
você
dúvida.
não tem o que reclamar, entendeu? Quem tá atrás, que corra.
É, seria legal ter visto uma briga da Mercedes ali nos anos 70, 80 e 90 ali, né? Com
Com certeza, com a própria
as equipes
Ferrari,
clássicas
Matra,
que a gente.
Cooper,
É, com a Ferrari,
reconhecimento da
sim.
Brabham e por aí vai.
Bom, e com isso aí, né, a gente teve. Vou falar aqui os 10 mais bem colocados, os 10 que pontuaram, né, no GP da Espanha. A gente teve o Lewis Hamilton aí com tempo total de prova de 1 hora 31 minutos 45 segundos. Né, o Milton com a sua Mercedes. Max Verstappen em segundo lugar. Valtteri Bottas. E aí, em quarto lugar já, o Lance Stroll tomando uma volta aí já dos líderes, né, dos três primeiros. E do quarto para baixo, todo mundo tomou volta. O Pérez em quinto. Carlos Sainz em sexto, uma boa corrida do Sainz com a McLaren, em casa, né? Corrida em casa, o Sainz inclusive. Em sétimo lugar, uma ótima corrida também do nosso querido Tião injustiçado, com a sua Ferrari motor de Fiat Uno. Alexander Albon em oitavo lugar, Pierre Gasly em nono, e em décimo também o Lando Norris com a McLaren. E esses foram os 10 mais bem colocados. E Alô Frank, a pergunta que fica aí para os próximos GPs, né? Como é que a Red Bull vai combater esse xadrez da Mercedes aí com a Mercedes com duas rainhas na mesa, cara? É uma pergunta meio que óbvia, mas não sei se impossível. O que você acha que a Red Bull pode tentar fazer para tentar ter uma não ficar tão longe da Mercedes, digamos assim, porque é meio que certo já que a Mercedes vai levar esse campeonato, né?
A primeira coisa que a Red Bull tem que começar a pensar daqui para frente, já que até seu próprio programa de pilotos não vem com uma safra tão boa e tão forte como é o da Ferrari, é contratar um nome de peso de fora. Eu entendo que eles investem milhões para os garotos correrem Fórmula 3 regional, Fórmula 4 na inglesa, Fórmula 4 alemã, Super Fórmula, Fórmula 2, mas não dá, entendeu? Há uma joia rara. E as joias mais novas precisam ficar mais maduras. E o que é? E a Red Bull não espera isso. Quer que entre e faça. E querendo ou não, assim, de toda a história da Red Bull até agora, só três pilotos foram assim: Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e o Max Verstappen. Sem o Ricciardo nessa equipe, fica muito difícil. Então, é muito mais fácil pensar em contratar um piloto de mais cacife de fora, como foi feito com o Webber e o Coulthard no passado, para poder ser o melhor segundo piloto para a equipe. Porque ela acaba perdendo muito, ela perde muita pontuação no decorrer da temporada. querendo ou não, pra quando você briga por um campeonato, o P5 é o mínimo que você pode chegar. Abaixo disso, não tem um real somatório. Então é P5 pra cima. E querendo ou não, o álbum vive um momento parecido com o Gasly do ano passado. Ele, nem isso ele tá conseguindo ser. Beleza que, né, pararam muito cedo ele, teve o... botaram de pneus duros, que acabou não rendendo o quanto esperavam, não valeu a estratégia, e depois pararam de botar o pneu macio para voltar até o final, e deu o que deu, além das próprias dificuldades que ele teve de encarar a pista que estava muito quente, ele não conseguia administrar bem os pneus. Então, assim, falta a real maturidade, né? É a segunda temporada dele, um ano e meio na equipe, então é complicado. Ele realmente faltou tempo dele na STR para poder entender mais como funciona o Fórmula 1, as pistas, situações climáticas que as pistas possuem, e poder para a equipe, para casa, né, para Casa Grande, vamos chamar assim, com esse cunho racista da minha parte agora, e para a equipe mãe, e poder render mais nela. E como eu falei, a Red Bull não espera. Essa é a única solução que eu consigo imaginar a Red Bull tendo. Senão até lá ela vai disputar com um piloto, aí o máximo que ela pode brigar é por pilotos. Tentar ganhar por pilotos e ficar em segundo, terceiro de construtores.
Sim. Você acha que falta uma raiz mais construtora da Red Bull, assim você diz, por exemplo, como uma Mercedes, uma Ferrari, uma McLaren, uma equipe assim totalmente importadora de suas peças, motores, enfim. Você acha que falta esse espírito na Red Bull ou não, Naldo?
Eu acho que o espírito não falta. Falta é situação financeira. Mas, nossa, logo a Red Bull? Não. Não falta dinheiro, mas é um motor muito complicado de se evoluir, é um motor muito caro. Então não valeria a pena agora construir, né, motor e tudo mais com o nome Red Bull. É mais fácil você ter uma parceria técnica com uma montadora, como tem com a Honda, além que financeiramente torna-se mais barato. Você ganha o dinheiro da equipe para ela também poder estar ali. Eu acho que realmente falta é a mudança de filosofia com os pilotos. Dar tempo a eles. Se não se tem na Red Bull, ou dá certo ou não deu certo. Simples.
É. Porque a gente teve o Verstappen terminando em segundo, né, arrancando 18 pontos aí para ele, no, de pilotos e no de construtores. E em contrapartida a gente teve o Albon em oitavo, arrancando somente 4 pontos. E tá tendo essa discrepância, né, de posições entre o Verstappen e o Albon.
Sim.
É, o Verstappen, velho, 70% da pontuação da Red Bull desse ano tem sido com o Verstappen, né? Da maioria, assim.
Ah, sim.
E o álbum tá...
Não somente...
E o álbum tá...
Não somente pontuação com pódios, é praticamente todos deles.
É, todos, na verdade, né? Do Verstappen. O álbum teve pódio? Não, não teve pódio, né? É, não tem pódio, menino, o álbum. É complicado pra ele nessa situação de segundo piloto, né? Porque, querendo ou não, tem essa pressão de arrancar resultados, mas também, em contrapartida, ele tem a questão técnica do carro, né, que é, como ele é o segundo piloto, ele não vai receber as atualizações.
Exato.
Então fica meio complicado ali para ele para conciliar isso aí, né? É difícil a posição de segundo piloto.
Ainda mais na Red Bull
que não tem muita paciência, né? Com os pilotos que não.
Aí você para e pensa, você vê a Mercedes, todo mundo critica, pô, mas por que vai deixar o Bottas mais um ano? Pô, o carro vai mudar para 2022, não vale a pena muito apostar agora para subir o Russell. Ele vai ficar ali sofrendo na Williams, então qualquer boa corrida que ele venha fazer é sempre lucro, e ele não sofre essa pressão da equipe da Mercedes de ter que fazer um tempo próximo do Hamilton. Você preserva o piloto. Claro que ele gostaria de estar na equipe, que ele possa ter chance de vencer, mas até lá ele só tem todo esse treinamento que o Albon e o Gasly não tiveram para a Red Bull.
Porque aí você pega o cara que tá no segundo ano de Fórmula 1, segundo ano de Fórmula 1 dele, e bota ele do lado do Hexa, futuro heptacampeão mundial, né, da categoria aí, que é que ele consiga resultados semelhantes. É praticamente jogar a carreira do menino fora.
Sim,
né?
Não dá
pra se comparar, exatamente. Tanto na Mercedes, desse programa de pilotos dela, dá um tiro no pé, quanto pro próprio Russell, que vai ser prejudicado, né, querendo essa troca. Óbvio que todo mundo quer andar na Mercedes, mas Tem que analisar esse lado também, né, Naldo?
Com certeza. Mas para 2022, não vejo mais o Bottas na equipe, não.
2022, né? Já complica, já, né?
É, mas você conversa lá pra frente, lá pra ano que vem.
É. É, Naldo, e dito isso aí, né, da questão dos segundos pilotos aí da Red Bull, que, né, sempre tem uma pressão maior, fica o questionamento aí, né, cara, pra 2021. Quem fica na Red Bull? Gasly, que querendo ou não tá tendo um ótimo ano na AlphaTauri, né, dando pau aí no Kvyat. Ou o Albon, que teve seus momentos de glória na Red Bull aí, mas no momento não tá passando por uma boa fase, tá numa fase difícil aí do Albon. Qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, por mim não sobe nenhum e nem outro. Fico os dois na STR.
Fica do jeito que tá.
Ah, não. Fico os dois na STR, é a melhor coisa. Bota o Kvyat, passei pelo desenvolvimento e segue à frente. O Kvyat também não vejo mais na equipe. Eu acho que já foi o tempo dele também, tá velho, dá. Como eu falei no tema anterior, né? Contrata alguém de fora com mais peso. O Hülkenberg tá aí livre. Pode ser que venha à frente ficar também o Pérez, que eu não acredito muito. Ou tem um outro nome mais parado.
Tem um negócio difícil de acontecer. Vai ter um alemão aí ano que vem sem contrato, né? Mas é difícil de acontecer, mas...
Olha,
é um cara de nome, né?
Eu não consigo ver o Vettel, o Verstappen sendo colega de equipe.
Não, eu também não.
Mas
por isso que eu até falei que é impossível.
O literal filho pródigo voltando a casa.
Nossa, cara, seria... Nossa, eu até imagino o marketing da Red Bull pra cima disso, cara, porque seria perfeito, nossa senhora. Mas a gente sabe que a Red Bull tem um plano a longo prazo com o Verstappen, né? Então isso aí acho que é uma possibilidade, acho que 100% descartada, né? Do Vettel, apesar de ser o cara no grid aí com o nome suficiente pra, né, pra assumir a vaga.
Não, seria até de certa forma até um cara até mais acertado, né? Um cara que já conhece a equipe e tudo mais. Então não tem muita...
Filosofia de trampo.
Não teria muita dor de cabeça. A questão seria até mesmo se adaptar a um carro não projetado pensando pra ele, né? Isso aí que seria uma coisa complicada.
Então,
mas no todo, realmente, eu não vejo...
Que é o que ele tá passando na Ferrari agora.
A questão é que, querendo ou não, a Red Bull trabalha com a evolução do seu piloto. Eu vejo a Red Bull do ano passado com a Red Bull desse ano muito parecido com a Benetton de 94, 95 e 96. É um carro muito arisco que funciona muito bem com aquele piloto que é diferenciado. Aquele piloto que...
Na mão daquele piloto ali funciona, né?
Por mais que não tenha sido um carro feito especialmente para ele, mas é o sal que falta para unir os sabores. O Schumacher foi 94 e 95, tanto que 96 a Benetton cai muito de rendimento. Ainda era um ótimo carro, mas o Berger e o Alesi não vão pra frente. E é o que a Red Bull tá sofrendo sem o Ricardo. Foi tentar com um Gasly, não rendeu. Aí foi subir um álbum no meio do caminho, ainda deu umas surpresas cá, mas esse ano também não tá rendendo. Aí fica, né, a mesma ideia, mas o garoto na STR tá funcionando, tá mais consistente. 5 corridas, ele pontuou em 3. Tá dando um lindo passeio no Kvyat, que nunca foi esse piloto todo. Mas não vai adiantar de nada chegar e depois ficar. Vai ficar um ano aqui com a gente e no próximo ano sobe o álbum de novo. Não adianta. É tentar...
Ficar nesse vai e volta não funciona.
É mais fácil você gastar um dinheiro a mais, deixar os dois meninos na STR, o que sai melhor em 2 anos ou 3 anos com esse segundo piloto que vão trazer pra equipe mãe e ver quem vai ter mais qualidade para subir na frente, até montar mesmo o carro da STR mais baseado no carro da RBR, como foi lá no início dos primórdios, até mesmo na primeira vitória do Vettel, que foi pela STR. A primeira vitória da Red Bull não foi nem pela equipe principal, foi pela equipe satélite. Então, assim, ter uma filosofia que pro carro que, quando pensamos, né, pra Red Bull, né, ter um carro já mais parelho, não com um carro de filosofia diferente do carro da equipe mãe. Eu acho que também faltou esse acerto dentro da casa austríaca.
Sem dúvidas. E aí também no GP da Espanha, cara, a gente teve essa decepção da Renault, né, cara? A Renault terminou em... Deixa eu pegar aqui. Foi em 11º com o Ricardo e em 13º com o Ocon. que aconteceu com a Renault, do Frank?
Entendeu? Igual o rádio do Vettel. Silêncio. Não dá pra saber.
Não, eu achei que tinha caído a comunicação aqui. Já fala, Naldo, tá me ouvindo?
Não, eu tô muito seguindo o baixão. Qualquer coisa eu tô me calando.
Tá. Entendeu? Nossa, eu vou começar a seguir essa filosofia do Tião,
mano. É importante.
Eu vou. Véi, eu vou evitar muito conflito na minha vida, cara.
Assim,
muito conflito.
Voltando agora aqui pros franceses, é complicado, né? Uma semana tá bem, uma semana tá mal. Nunca se entende. Às vezes é motor, às vezes é carro, às vezes é piloto. É, dessa vez não teve nenhum erro dos pilotos e tal. Acho que deram um azar. O ritmo, no final das contas, de sexta-feira pra domingo não acabou sendo o mesmo. Então, é. Deu azar, sabe?
Uhum.
O Ricardo estreou o máximo que teve. O Ocon fez uma corrida mega apagada. Então, é, entendeu? Difícil, né? O
sim,
importante
sim,
é ano que vem,
é complicado.
Que tem Alonso. É só isso que importa pra Renault, é ter o Alonso.
É, ano que vem a Renault vai estar com o Alonso aí, né?
O Alonso tá melhor, falaram. Tá mais calmo.
Choronço. É. bateu na Indy, né, o Choronço?
É. Não, que linda batida que
deu um beijinho
deu,
no muro lá e entrou no pit lane de ré.
Você vê, o cara tem sorte de campeão. Dá uma porrada a 300 por hora, o carro vai pro pit e ainda consegue chegar na porcaria do box de ré. É um homem iluminado. As avessas,
é,
no literal.
É sorte de campeão. É a famosa sorte de campeão. Então, que contestar, não. E aí, nessa briga aí do pelotão intermediário, né, Naldo, que a gente comentou da Renault aí, da decepção da Renault, a gente tem a McLaren, né, cara, que é uma incógnita, né, uma palavra, não sei se tem a palavra correta para definir a McLaren, que às vezes tá bem, às vezes tá mal, às vezes tá muito bem, às vezes tá muito mal.
Aí começa a corrida mal, aí no final da corrida tá muito boa, não dá para entender.
É, então, cara, a McLaren que estreou aí a temporada de 2020 com um pódio já do Lando Norris, né? No GP da Áustria. E aí hoje pontuou em sexto lugar com o Sainz e o menino Lando Norris em décimo. É a pista, Naldo, que não casou com o carro? O que tá acontecendo?
Olha, a McLaren já tinha um bom ritmo na sexta-feira, no TL2. Mas o que realmente pode ter acontecido foram as estratégias das outras equipes. Todo mundo funcionou muito bem ali no pelotão intermediário. E aquele negócio, são 10 para pontuar, sendo que praticamente 5 posições já são certas. Então, assim, acho que faltou ali arriscar um pouco mais. Todo mundo parou muito próximo. E como são ritmos muito parecidos, quem fica mais atrás acaba desgastando mais pneu e não se dando melhor no final da corrida. E foi o que aconteceu. Eu acho que falta agora para a McLaren é tentar ser mais ousada. Ela tem um pouco mais dessa ousadia para poder pegar mais pontos e com os dois carros. Fora que é mais um GP que pontuou com os dois carros, que isso é fundamental para poder disputar ali, né, com a Racing Point a terceira colocação e poder ganhar mais pontos no final do ano pela tabela de construtores.
Então, nos construtores aqui, ó, a Mercedes Red Bull, né? A Mercedes na frente totalmente disparada com 221 pontos. Em segundo, a Red Bull com 135. E a briga boa aqui do terceiro lugar da Racing Point com a McLaren, né? A Racing Point com 63.
Esse período, né? Que tem esse momento dos protestos pra cima da Racing Point, a qual ela já perdeu alguns pontos. E, claro que tem recurso, então pode ser que mais à frente a Racing Point possa ter mais pontos ou até mesmo menos pontos. Não se sabe, mas é uma briga
bastante aberta
até agora.
Sim, verdade, tem essa ainda. É, mas pegando a pontuação de agora, né? É, não levando em consideração isso, essa questão dos protestos, a diferença da Racing Point para a McLaren e para a Ferrari ali, né? Da Racing Point para a McLaren são um ponto, e da Ferrari para a McLaren é um ponto também. A Ferrari em quinto com 61, a McLaren em quarto com 62 e a Racing Point em terceiro com 63. Então é uma briga legal de se ver aí, né, cara? Tá pegado, tá legal. Legal ver a Racing Point aí, né, com o carro copiado da Mercedes, andando bem pra caramba. McLaren também, né, tá numa onda,
uma
tangente
positiva bastante. E a Ferrari que decaiu, mas que verdade seja dita, eu vou tentar adaptar a frase do Enzo Ferrari, que ele fala o seguinte: a aerodinâmica é para quem não sabe fazer motor. Para a Ferrari atual, ultrapassagem é para quem não sabe fazer estratégia. Porque a Ferrari não ultrapassou ninguém. E foi sétima.
Não passou ninguém, velho.
É vida, né?
É foda.
O importante é pontuar.
Nossa,
entendeu? Assim, eu acho que realmente agora.
Que vida.
O que falta agora é um pouco de consistência pros dois pilotos da McLaren. Porque se continuar do jeito que tá, a Racing Point consegue levemente sobrar pra ser quarta e quinta com frequência, ou quinta e sexta. E a Ferrari tem tudo pra continuar fazendo os dois pontos abaixo. O que sobra pra McLaren, ali três pontos do nono e décimo lugar, o que complica um pouco mais. Porém...
É, querendo ou não, o que deu uma salvada na McLaren, né, pra estar nessa posição aí,
foi
o pódio do Lando, né, no início da temporada, e também o quarto lugar dele na Estíria. Foi quarto, né? Então, isso aí já deu uma baita pontuação pra McLaren e pro Stroll, pro Norris, né?
Exatamente.
E aí a gente tem a briga aí, digamos, pelo F1.5, né, que seriam as equipes intermediárias ali, que o Stroll tá quase, né, cara, ele tá ali a 5 pontos atrás do Leclerc, que querendo ou não é o que lidera aí essa F1.5, né, F1.5 a gente diz tirando Mercedes e Red Bull da jogada, né, no caso... Quem estaria liderando o campeonato agora, caso não houvesse essas duas equipes, seria o Leclerc com a Ferrari. E logo atrás teria o Stroll, cara. Lógico, com o abandono do Leclerc que teve esse final de semana, né? Após o motor dele pifar, apagar lá e as rodas travar e ele rodar. Eu te juro, na hora que eu vi, eu achei que fosse o Vettel, cara. Eu acho que é força do...
Força do hábito.
Força do hábito.
Bom, na hora...
Eu vi a Ferrari... Eu vi a Ferrarinha vermelha rodando, eu falei, vixe, o Vettel rodou.
Não,
na hora que eu vi o carro ali, 16, eu falei, nossa, não acredito.
Pior que eu não
Esbinala pro Leclerc.
Pior que eu não fui conferir o número. Eu fui ver aquela coloração em cima do Santo Antônio do carro. Quando eu vi a amarelada, eu falei, não acredito.
Sei, sei.
Eu não acredito. Eu só pensei em um negócio. Esbinala, Leclerc.
Esbinala. Pois é, o Stroll aí, na próxima corrida aí, se ele conseguir pontuar bem, e o Leclerc não pontuar tão bem assim, ele já pega o quarto lugar do Leclerc aí no campcampeonato de pilotos, hein, Naldo? Como eu repito novamente, Lance Stroll nunca criticado por nós, jamais. Nunca criticamos o Lance Stroll. Quem critica o Lance Stroll, ou tá bêbado ou não tá morto por dentro já.
Nego critica um piloto pagante, mas esquece que dois grandes nomes foram pilotos pagantes. Niki Lauda? Foi um pagante no início. Fernando Alonso foi um piloto pagante.
Foi pagante? Isso eu não sabia também. Eu conhecia só o Lauda.
Mas aquele negócio, obviamente, não quer dizer que, nossa, o Lance Stroll está no meu patamar. Não está.
Não, claro,
mas
claro,
um
claro.
Piloto novo, que conseguiu pular da Fórmula 3 direto pra Fórmula 1 e tudo mais, depois de uns anos batendo cabeça com aquelas dragas que eram Williams, e com o melhor carro, ele tá conseguindo ser bem mais consistente. Então, assim,
eu acho que ele...
O fato que o Pérez levou os 5 segundos, que na minha opinião, pelo que passou na transmissão, não, ele não mereceu levar aqueles 5 segundos por ter
também
ignorado
entendi,
a ali. Bandeira azul. O Stroll fez o necessário, ele provavelmente tinha pneu pra encostar no Pérez e depois poder passar ele, mas ele fez o quê? Se manteve em 2.4, fez o finalzinho da corrida dele, só ia chegar em quarto de qualquer forma e falou, pra que eu vou passar meu companheiro se eu já passei ele pelos 5 segundos? Ah, fez certo.
Fez a dele, né, cara? Fez a dele. Porra, aquilo, acho que ele tá entregando na medida do possível, claro, do talento dele. Ele tá entregando o que o carro pode dar entrega, né, cara?
Exato. É,
largou foi em terceiro? Foi em quarto, né, que ele largou. Largou em quarto ali, é uma boa posição. E daí ele entrega o que o carro dá e o que o talento dele, no momento, tá permitindo, né?
Exato.
É, não duvido que o Stroll em um carro competitivo ganharia corridas, cara, de verdade.
Não, poderia até ganhar e tal. Eu vejo ele com um trulho da vida,
Não, trulho, exatamente.
Não fede, não cheira, mas se deixar ganha.
Exatamente.
Uma outra boa corrida também para Racing Point como um todo, o Sérgio Pérez volta depois de ter sido pego pela Covid e após ficou afastado dos dois GPs que ocorreram em Silverstone. E assim, fez uma boa corrida também, com uma estratégia diferenciada.
Sim, sim.
Em pista chegou em quarto lugar, como foi comentado, mas levou aquela bandeira, levou a bandeirada azul, a qual ele ignorou, segundo os comissários, né? Mas como eu falei, pela transmissão da FOM, o momento a qual que se dá que ele ignora a bandeira azul, não aparenta que ele realmente ignorou, tanto que ele deixou o Hamilton passar. Mas, né?
Sim, sim.
Acontece.
Sim.
Vai entender.
É, tem que.
Às vezes os comissários
vai entender,
né, são muito estranhos.
Vai entender essa cabeça de comissário aí,
às
né?
Vezes são muito estranhos.
Bom, Naldo, e a Ferrari, mano?
Então, onde eu começo?
É o silêncio do Vettel também?
Não,
agora?
Essa inspirada é pra mim, pra. Vamos falar sobre Vettel,
para
Ferrari.
Engolir o sapo e falar, né, mano?
Cada final de semana de corrida eu me sinto no caso de família. Só falta a Cristina.
Nossa,
Rocha.
Cara, vamos começar pelo Quali?
Vamos.
Quer falar do Quali?
Vamos.
Os rádios da equipe e o Sebastian, né, no caso.
Olha, a equipe...
Ou só da equipe, né?
É, porque a equipe foi falar com o menino Tião. Falou com o Tião na primeira perna no Q1. Falou uma, duas, três, quatro, cinco vezes e nada de Vettel responder. Na segunda perna do Q1, eles falam com o Vettel umas três vezes, nada do Vettel responder. Na primeira perna do Q2 foram... Quatro,
cinco... Dois, quatro, seis, oito... Oito?
Nossa.
Nove?
Saiu oito ou nove?
Oito.
Foram oito? Foram oito, foram oito chamadas
foi...
e nenhuma... resposta. E na segunda, né, na segunda perna do Q2, a qual o Vettel, ele fica fora do Q3 por 2 milésimos atrás do Lando Norris, foram umas 4 chamadas e 0 resposta. É, não adianta o Binotto vir, porque fala, não, a relação da equipe com o piloto tá boa. Não tá.
Que coisa,
não,
né, cara?
Tá.
É...
Não tá boa.
Que bagulho... Véio, não é foda, mano. Eu às vezes eu me pego no lugar do Tião assim, mano, né? Imagina, cara, sabe, você tá sendo totalmente desprezado pela equipe. E, meu, assim, acho que do jeito que a Ferrari tacou o foda-se pra ele, desculpa a palavra aí, pessoal, mas ele também tacou o foda-se pra Ferrari, né, cara? Eu não quero nem saber mais.
Não, realmente, a situação é nitidamente essa, não tem como falar, não, né, diferente, não é. A equipe deu uma cagada pra ele, o cara vai e fala... Agora que o Charles está fora, posso ter uma estratégia? Meu! O cara é 4 vezes campeão. Eu acho que o problema da Ferrari é contratar campeão. Não pode contratar. Não pode. Tem que contratar o cara se for campeão ou se não for campeão. Ou bicampeão no máximo. Contratou o Prost, era tri, deu merda. Saiu, virou tetra. Quando chamou o Vettel, já era tetra. Então aí, se bobear, sai, pode até ganhar mais um. Nunca se sabe. Então, e assim, a todo momento, assim, a Ferrari, querendo ou não, ela conseguiu fazer uma parada dupla, que na minha opinião foi uma maldade ao Vettel já ali, porque né, o Charles, ele sai com um pneu macio, eles vêm com essa estratégia que estão usando recentemente, de andar mais devagar para poder conservar o pneu e parar muito mais à frente de todos, e voltar com um pneu intermediário ali, com mais pneu que todo mundo, para poder ter um pace melhor lá na frente, o que pessoalmente é uma coisa muito acertada. Leclerc vem fazendo isso de uma forma muito bem feita, mas como o Vettel saiu em P11 e saiu de pneu médio, não tinha por que, quando parasse ele, meter ele um pneu macio. Ele poderia ter parado mais umas voltas depois, tanto que o Ricardo também sai de pneu macio e vem parar muitas voltas depois. Eles poderiam ter alongado ainda mais com o Vettel para ele poder voltar mais próximo ali entre os 10 primeiros. No final das contas, o Vettel dá quase 40 voltas de pneu macio e ainda consegue segurar um sétimo lugar. Então, assim, não tem como falar, não, ele tá mal mentalmente, ele não sabe onde ir. A prova da Catalunha, prova que ele sabe. A prova da Hungria, prova que ele sabe. Eu acho que não teve esse real problema o Vettel agora. Falta, é o que realmente faz mal ao cara, é essa separação. Falta equipe pra ele. Teve no final ali da corrida, a qual o engenheiro pergunta pro Vettel o que ele acha de seguir com os pneus macios até o final. A equipe não sabia o que fazer com ele. Não faz sentido. Ele tá desde 2015 Sim. na equipe. Ele é o primeiro piloto da equipe desde 2015. Ele levou a equipe a disputar um título duas vezes por dois anos seguidos. Pela habilidade dele, meu. Entendo agora não querer mais ele, mas é abandonar ele nesse momento, e no momento a qual a equipe só contava com ele pra pontuar, é ridículo.
É. Então, pô, a gente... Engraçado esse áudio do engenheiro pra ele. Meu, o que você acha de ir até o final aí com o pneu macio?
Eu perguntei isso pra Nossa, você cara, antes. É... Eu já forcei por três Nossa, voltas, véio. Palavras de Tião.
Puta que pariu, é
Mas
foda,
Mas nenhuma resposta. Ok, eu entendo. Eu estava apenas checando. Porra, nem o cara sabe o que falar. Porra.
Não, e é foda. O Vettel lá, 300 por hora, sabendo mais de estratégia do que o próprio cara que é pago pra fazer estratégia pra ele.
Exato. O cara perguntou a
Que situação, que situação.
O Vettel fez a estratégia no meio da corrida.
Exatamente. O Vettel só perguntou o pace que ele precisava estar e falou, não, tá, mano,
conta,
vou.
Temos nada a perder, é. O que é uma grande verdade.
Nossa
senhora. Então, um cara habituado a disputar a vitória, pegar um P7 quando tava em P5, porque não tem nada a perder, é triste. Tem um cartoon.
É complicado.
E ele é o seguinte, são quatro quadrinhos com o Vettel, né? Busca o Vettel do ano passado, quando ele ficou... agachado, buscando ver o que tinha na história da Mercedes, e vem no início de 2020, né, que ele queria pedir, que ele pediu médias à equipe, e a equipe falou, ok, Sérgio, van box para pneus macios. Depois teve da semana passada, né, que ele teve aquele problema no treino livre, a qual ele não consegue dar muitas voltas, a qual ele mesmo vai ajeitar o próprio carro para poder achar o que estava solto, e... No final do quadrinho vem na sessão que é ele que sai do carro pra poder fazer o próprio pit. É praticamente o que ele tá fazendo.
Sim,
só o que falta agora é o cara sendo o próprio estrategista. O cara ajeita o próprio carro. O cara é muito mais fácil. Chegar a equipe, pô, dar uns 5, 6 mecânicos e ele pensar com tudo e acabou. Era muito mais fácil isso. Já que é o último ano, deixa ele
Fundar
livre.
Fundar Tião Racing.
Não, deixa ele correr livre. Então não tem mais nada, não que vem na toda a equipe, ainda mais a partir de agora que vai começar em si, né, o que der para desenvolver pro carro do ano que vem, que ainda vai ser, né, uma continuação desse SF1000, que é uma continuação do SF90, carro do ano passado, uma versão melhorada, a partir da próxima corrida, que é Bélgica, daqui a duas semanas, se não me engano, duas ou três semanas, se não me engano, a equipe já não vai mais passar informações pro Vettel pelo fato de estar desenvolvendo o carro pro próximo ano. Já que ele vai sair, ele não tem mais acesso a esse tipo de informação. Então, assim, vai, tira uma parte da equipe e dá pro cara. Deixa ele correr o final do ano sossegado. Porque é muito mais fácil você deixar seus dois pilotos num certo conforto, os dois pontuando, e lá na frente tenta ainda pegar o terceiro lugar da Racing Point, que é muito cabível ainda. Essa estratégia, como eu falei, o Leclerc vem fazendo uma temporada muito boa pelo fato de Ele sabe que não tem um grande carro para poder disputar roda a roda, ele vem num ritmo muito devagar mesmo, vai parar muito lá na frente e depois no final ele vai acabar tendo mais ritmo de carro que todo mundo, por mais que tenha um carro mais defasado. É.
Você comentou essa questão aí de ser uma versão melhorada do SF90 do ano passado. Realmente a gente vê que é um carro mais rápido, né, comparado aos tempos do ano passado. Você acha que se tivesse o motor do ano passado nesse carro, seria um carro competitivo para brigar por vitória, Naldo, ou ainda não?
Olha, vamos lá, vamos recapitular 2019. Se não tivesse a quebra do Leclerc no Bahrein, não tivesse o erro estratégico na Áustria e no Azerbaijão, e tivesse caído a vitória do Vettel no Canadá, a situação do ano passado já seria outra. A Ferrari finalmente descobriu como ajeitar o problema do motor do Maré que explodia. Aí a FIA fala, não pode, motor de maré não pode. Então assim, eu creio que seria um carro muito mais competitivo. Aí eu te falo, a Ferrari iria disputar um campeonato? Acho que não.
Aí não, acho, né, já é outra coisa. A Mercedes tá muito à frente, né?
Não é somente por isso, é um carro mais acertado, entendeu? O SF1000 ainda teria muita dificuldade de reta, ele só teria a vantagem de ter aquele canhão adulterado que era o motor de maré que não explode. Mas, assim, pelo fato de ser um carro que agora ele é melhor em curvas de baixa e de média velocidade, já seria um grande avanço em relação ao SF90, que sofria muito nos trechos de baixa. Então, assim, era a perda muito grande. Um bom exemplo é o GP da Rússia do ano passado. Enquanto aquele trecho de alta da Rússia, que foi uma pista horrorosa, a Ferrari era pau a pau, se não era melhor do que a Mercedes, mas chegou naquele trecho de curva, acabou. Morreu qualquer diferença que a Ferrari abria. Então não valia. A pena ter um carro que era muito bom de reta e que não conseguia fazer qualquer tipo de curva, seja de alta, média ou baixa. Então o SF90 com o motor do ano passado, desculpa, o SF1000 com o motor do ano passado, seria sim um grande carro. Eu acho que a Ferrari disputaria mais tranquilamente o segundo lugar, até pelo fato do Albon estar muito mal, mas não vejo ela também disputando o campeonato. Poderia vir ganhar corridas, mas disputar o campeonato, não acredito.
Então é isso aí, meu povo. Chegamos aí ao final de mais um episódio do Sai Podcast. Passamos aí a nossa visão sobre o GP da Espanha. Quero agradecer a presença de Naldo Frank e sua busca incessável por um emprego.
Ah, cara, tá difícil, né? Brasil, uma das 10 maiores economias do mundo, com a taxa de desemprego tão grande.
Manda o CV lá pra Ferrari de estrategista, mano.
Cara,
você faria um trabalho
melhor
do que
isso. Pior que eu tentei estágio pra Fiat Chrysler uns anos atrás. Eu tava até pensando, vou pra São Paulo, não tem mais nada a perder no Rio mesmo. Vou pra São Paulo. Pô, se o Briatore, ele começou como vendedor de roupa da Benetton, acabou virando diretor da equipe, eu também posso.
Então, aí que tá. Então é isso aí, Naldo. Muito obrigado pela presença, por ter passado o seu conhecimento e sua visão aí em mais um episódio do Side Podcast.
Ah, eu que agradeço.
Galera, sigam a gente nas redes sociais. Estamos lá no Twitter como SidePodC e no Instagram como SidePodcast. Quiser entrar em contato com a gente para sugestões, dúvidas e qualquer outra coisa que seja, entre em contato no e-mail, sidepodcast@gmail.com. E é isso aí. Obrigado pela sua presença.
Até o próximo episódio aí. Vai aqui, mãe. Dá tchau pra todo mundo.
Ah, tchau. Boa semana pra todos.
Isso aí, gente. Cuidem das mamães.